E nós já trouxemos duas reportagens sobre orçamento aqui em Maringá. Falamos sobre o gasto de pessoal, comentamos também sobre os investimentos na cidade. Mas Maringá tem um orçamento previsto para o ano que vem de mais de 2 bilhões de reais. E o Poder Legislativo, a Prefeitura encaminhou, o Poder Executivo encaminhou para o Legislativo um projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do ano que vem. Segundo o planejamento orçamentário, que vai ser esmiuçado na lei orçamentária anual, em setembro, o Executivo deve investir 2.251.902.000, sendo que em torno de 16.621.000 diz respeito ao Aeroporto Regional de Maringá. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esses investimentos, os gastos da Prefeitura para o ano que vem, com o Thiago Valenciano. Está aqui comigo já. Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Estamos passando pela semana do orçamento aí, né? Várias discussões relacionadas ao orçamento na Câmara de Maringá. Ontem, pela manhã, nós tivemos a votação em primeira discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. E à tarde, nós tivemos audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Vou explicar para o ouvinte, já comentar um pouquinho como é que está a cara do orçamento, que é uma pauta que deve render mais uns dias aí para nós. Em primeiro lugar, bom ouvinte entender que nós temos três leis orçamentárias básicas. O plano plurianual, que ele é para um período de 4 anos, são as macrometas, né? Ou seja, são metas para 3 anos de um governo e do primeiro ano do governo subsequente, né? Então, esse plano plurianual ele tem vigência até 2025, foi feito exatamente, e ele é um plano que existe em todas as cidades, na verdade, do país, e ele foi feito exatamente para quê? Para evitar que o gestor possa entregar uma prefeitura quebrada para o seu sucessor. Aí nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela tem que ser votada até o mês de julho, né? Ou seja, até o recesso da Câmara, que é essa que está em debate, em discussão, e nós temos a Lei Orçamentária Anual, né? A Lei Orçamentária Anual, ela tem mais de 1.000 páginas aqui em Maringá, ela é totalmente detalhada, ela explica certinho as despesas e as receitas que o município recebe. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um plano um pouco mais abrangente. Ela foi votada ontem em primeira discussão, teve um período de prazo para emendas, que o presidente da casa acabou cedendo aos vereadores, os vereadores acabaram não realizando emendas. Resultado é que nós estamos aí com um orçamento previsto agora, até o mês de julho, de 2 bilhões e 200 milhões de reais. É sempre bom a gente lembrar o ouvinte da CBN que boa parte desse orçamento fica restrito aos servidores públicos, né? Ou seja, praticamente 45% da folha de pagamento, do orçamento, é voltado para a folha de pagamento dos servidores. E aí fica, disso já surge a primeira questão. O ouvinte sempre reclama, indaga, tenta entender por que existem tantos servidores públicos assim. Alguns, inclusive, comentaram lá na página da CBN, falando que era cabine de emprego, e aí a gente acaba expondo o Brasil antagônico, né? O Brasil antagônico em qual sentido? Ao mesmo tempo que o ouvinte reclama que não tem atendimento no posto de saúde, ele também não quer que tenha servidor, né? Então não dá para entender o que o brasileiro quer. Ele quer que ele tenha um acesso à saúde sem pagar servidor público, né? Exato. Então são coisas que a gente precisa também explorar e começar a refletir. E à tarde, o secretário Orlando Chiquito, ele acabou apresentando os gastos do primeiro quadrimestre, né? Nós tivemos um avanço em relação ao pagamento de IPTU. O maringaense sempre costuma pagar o seu IPTU em dia ou antecipadamente, mas a gente acaba vendo que, de tudo aquilo que a prefeitura previu para arrecadar no primeiro quadrimestre, teve praticamente os mesmos índices do ano passado, alguns um pouquinho menor, outros um pouquinho maior. Por quê? A gente ainda está passando por uma crise econômica, né? O Brasil ainda está, esse reflexo da crise, o Toninho pode comentar bem, vai refletir também lá nos impostos municipais. Quer dizer, o cidadão ele deixa de pagar o seu imposto a partir do momento que ele vê que isso não é prioridade para ele conseguir colocar a comida na mesa dentro de casa. Então, o conjunto da economia também acaba refletindo nas finanças do orçamento, né? Ela acaba, essa questão econômica ela interfere diretamente naquilo que o orçamento nos mostra, né? E um detalhe interessante também da apresentação do secretário Chiquito ontem, diz respeito a arrecadação de ISS, que subiu bastante em Maringá. Quer dizer, a economia está dando respostas, né? Se a gente está tendo mais serviços prestados, se a gente está tendo mais gente saindo de casa, essa retomada do comércio, os eventos acontecendo na cidade, o ISS também sobe. Então, ao mesmo tempo que você deixa um pouco de receber o IPTU, você também tem um avanço no ISS, né? É um dado interessante para o município, esperando, é claro, que a questão conjuntural da economia melhore bastante a situação do município de Maringá. Em geral, as finanças continuam equilibradas, né? Maringá tem tido um sucesso das suas finanças públicas há muito tempo, desde a primeira gestão do Silvio Barros, passando pelo Pupim, agora com o Ulisses Maia. Finanças, receita e despesa não são coisas que preocupam os governos em Maringá. O que, que preocupa a população? Como o gestor investe em relação à política pública? Aí sim é uma questão essencialmente política em saber qual que é a prioridade do gestor. Né? Por que, que o gestor ainda, por exemplo, não abriu o Hospital da Criança? Mas, por outro lado, houve um investimento maciço do governo federal e estadual na pista do aeroporto, resolveu um problema que era histórico de Maringá. Então são as escolhas que o gestor vai fazendo, vai apontando e vai dando a cara da sua gestão conforme esse orçamento que está bem em dia aqui em relação a Maringá, pelo menos.
Agora, a gente tem uma relação das obras públicas, por exemplo, né, os gastos com o Poder Municipal tem. E o Poder Municipal, como você falou, ele faz escolhas, né? Ele escolhe aquilo que ele considera prioritário, aquilo que ele considera importante. E a população precisa acompanhar um pouco o orçamento público. Mas tem uma frase tua que eu gostei pra caramba, achei muito legal. Você falou assim, olha, a gente vive reclamando do serviço público, a gente fala que falta, por exemplo, gente para atender nos postos de saúde, a gente mete a boca num monte de coisa, mas a gente também reclama que tem funcionário público demais. Aí eu só quero que a gente feche com isso. A gente pode ter hoje uma redução de gasto com o pessoal e saber gerenciar melhor os recursos humanos de uma prefeitura e enxugar o número de funcionários que você tem para as áreas mais prioritárias. Na tua opinião, a gente está gastando o necessário ou ainda falta gente a ser contratada pelo serviço público?
Certamente, Gilson. Olha, a pandemia, inclusive, mostrou uma coisa interessante para nós. Com aquela lei que o Bolsonaro acabou impondo, que os municípios não puderam contratar nenhum servidor público durante 2 anos, lembro. Vários benefícios ficaram travados e tudo mais, a Prefeitura de Maringá simplesmente perdeu muitos cargos, né? Muita gente que foi se aposentando, foi deixando, porque a máquina pública, ela segue, né? A pessoa cumpre o tempo de serviço, ela pede aposentadoria e vai para casa. E aí ninguém ocupa aquele espaço. Mas eu imagino que o setor público, ele tende a melhorar muito sobre 2 aspectos. São 2 maneiras que eu defendo, já falei isso aqui várias vezes na CBN Maringá. Primeiro aspecto, inovação. Quanto mais o serviço público investe em inovação, em sistemas de tecnologia de informação, inteligência artificial e outras coisas que possam contribuir com a gestão da máquina pública, a gente pode substituir esse posto de trabalho, que era executado por um ser humano, para um posto que somente o ser humano pode fazer, como um médico, um enfermeiro, um dentista, um professor, coisas que a gente essencialmente depende do ser humano, obviamente, né? A gente não está falando aqui para colocar professor máquina, mas sim para substituir.
Fala baixo, hein? Fala baixo que tem gente que põe.
Para substituir aqueles serviços que burocráticos, né? E um outro aspecto também que a prefeitura tem que começar a pensar, que todo o setor público brasileiro tem que quebrar esse paradigma, é investir no home office. A gente fez um home office muito bom durante a pandemia, tem gente que está produzindo até mais, né? O Tribunal Regional do Trabalho está deixando as pessoas em casa, ou seja, está economizando com estrutura, com energia, com luz, com internet, está fazendo o servidor pagar isso, e o servidor está respondendo mais, porque ele perde menos tempo com a desatenção de conversas paralelas, gente que passa a vender coisa, que tem um monte no setor público, servidor que não quer trabalhar, enfim. A gente vai ter que passar a enxergar isso, criar uma cultura no país para enxergar o home office não como vagabundagem, mas sim como produtividade no trabalho.
Legal.
E pensar a criar métricas para que a prefeitura possa passar a estimular esse tipo de trabalho que vai ser vantajoso para todos.
Mas essa tua fala no final não é só para o poder público, não. Tem muito gestor que deveria se preocupar mais com a produtividade das pessoas do que o tempo que as pessoas passam dentro da empresa dele.
Exatamente, Gilson. Às vezes a gente perde um tempão dentro da empresa só para cumprir o horário, bater um cartão, e a cultura está mudando, né? A pandemia trouxe esse aceleramento da mudança de cultura de trabalho no Brasil, né? O home office, que era condenado, que era visto como vagabundagem, de repente todo mundo teve que ficar em casa trabalhando e viu que dá para produzir. E às vezes o home office é trabalhoso também, porque você tem criança, tem filho, tem telefone que toca, tem desatenção, então exige uma disciplina muito grande, né? Para quem tem disciplina é bom, para quem não tem, fica uma preocupação.
É verdade. Thiago, valeu, bom papo, obrigado, até o próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, e até a próxima.
Você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br, ou você pode ter o contato com o Thiago no Instagram, @ Thiago Valenciano.